Olá, eu sou Irene Cristina, jornalista carioca, e este é o Aqui e Agora, um bate-papo semanal sobre política em tempos de pandemia, organizado pelo Coletivo Lapa, que pensa, discute, promove e também participa de ações pela vida com democracia. Nesta semana, nós temos como convidados a Juliana Machado, doutora em saúde pública, que vai analisar os números da Covid-19 no Brasil e no mundo, e o Val Carvalho, com as análises sobre a conjuntura política, no momento em que algumas cidades já começam a flexibilizar o isolamento. E no Brasil, como tem acontecido desde o início da pandemia, cada semana nós temos sobressaltos no nosso dia a dia. Desta vez, foi a descoberta do paradeiro do Queiroz num sítio que pertence ao advogado da família Bolsonaro. Vamos começar nosso bate-papo com a doutora Juliana Machado. Juliana, pelo aumento do número de doentes e de mortos, já é o momento de sair do isolamento?
Infelizmente, na última sexta, no dia 19 de junho, nós tivemos registrados quase 55 mil novos casos. Esse é o maior número registrado em um dia desde o início da pandemia no Brasil. Nós ultrapassamos a marca de 1 milhão de casos confirmados, tivemos 520 mil casos recuperados e quase 50 mil mortos. Falando do resto do mundo, nesse momento, nós temos uma segunda onda de contágios, né, na China, na Alemanha, na Nova Zelândia. Essa segunda onda, tecnicamente, ela é esperada para uma doença infecciosa como essa. Outras ondas podem ainda ocorrer, porque, em princípio, a população é suscetível à doença. Então, o controle da doença depende da gente alcançar pelo menos 70% a 80% de imunidade de toda a população, seja pela contaminação natural ou pela vacinação em massa. Só que, de forma natural, para se alcançar esse número, também se observa colateralmente um número importante de mortes, né? Então, considerando que no Brasil nós nem saímos da primeira onda de contaminação, certamente, a flexibilização das medidas de controle, como a quarentena, tendem novamente a agravar a situação em termos de número de casos de óbitos. Então, resta aí acompanhar a evolução, considerar periodicamente a situação dos serviços de saúde, né, o esgotamento dos leitos e dos profissionais, para repensar essas medidas de controle, como a quarentena. Tecnicamente, né, a taxa de contágio brasileira ela estava próxima aos 3 no início da pandemia, ou seja, cada pessoa infectada transmitia a doença para outras 3 pessoas. No início de junho, a estimativa com a quarentena, mesmo que parcialmente adotada, é que essa taxa estivesse transitando de 1 a 1,1 de contaminação. Isso significa que as medidas vinham funcionando, mas não o suficiente para manter o número abaixo de 1, que é o patamar que indica o recuo da epidemia. Numa taxa de 0,5, por exemplo, 10 infectados transmitem a doença para 5 pessoas. E manter-se abaixo desse patamar de 1 é, por exemplo, a condição que a Alemanha adotou para flexibilizar as medidas de distanciamento social. Uma das nossas maiores dificuldades aqui para conter a contaminação é porque nós não temos capacidade de testar amplamente a população e até os casos suspeitos. E aí, sem o acesso ao teste, a gente também tem um menor estímulo e adesão às medidas de isolamento. Então, se a gente levar em conta o tamanho da população, o Brasil apresentava, em início de maio, uma taxa de 0,63 testes para cada 1.000 habitantes. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, eles faziam 12,2 testes nos mesmos 1.000 habitantes. Né? Fazendo a relação dos mortos com os infectados, né? que é o coeficiente de letalidade, o que vem sendo chamado aí popularmente nessa pandemia, de taxa de mortalidade, o Brasil aparece em 7ª colocação. Nós temos 7 mortes para cada 100 infectados. A Itália em 4º, com 14 mortes para cada 100 infectados, e os Estados Unidos em 9º, 6 mortes para 100 infectados. Essa comparação internacional, ela enfrenta algumas distorções, né? Porque a taxa tende a ser menor nos países que fazem mais testes, na população, e tende a ser maior quando a gente tem a sobrecarga do sistema de saúde, claro. De toda maneira, as notificações sem teste, mas que se enquadram no que é chamado de síndrome respiratória aguda grave, também devem ser contabilizadas e vêm sendo contabilizadas. Aliás, essa foi uma discussão recente na divulgação dos dados, né? para se entender a extensão da epidemia no país, principalmente comparando a variação com os mesmos períodos nos anos anteriores, né? Porque dentro de uma situação de pandemia, o quadro clínico, ainda que não tenha o teste, é tecnicamente suficiente para enquadrar o doente dentro do diagnóstico. Então, são estimativas úteis, todas essas aproximações, taxas, coeficientes, ainda que existam distorções, para termos comparação, né? E também para analisar o comportamento do vírus nos outros países. Mas também é importante destacar os números absolutos como uma forma de visualizar de maneira mais concreta o quanto que nós temos perdido de pessoas, o quanto temos investido em suporte no sistema de saúde como um todo, e também no apoio financeiro que o país precisa dar para as famílias e para as empresas que estão atravessando esse momento. Só por fim, eu queria comentar que os nossos desafios eles são pouco comparáveis aos de outros países, né? A gente tem desigualdade social, nós temos questões práticas de viabilidade para adoção de medidas de prevenção, o nível de instrução da população, características de informalidade do trabalho, tipo de atividade laboral que são menos intelectualizadas no nosso país e que permitem um menor grau de adoção de home office, tudo isso precisa ser levado em conta, além da situação sanitária, claro. Mas, ao flexibilizar a quarentena, a gente assume o risco de retomada do número de contaminações e de óbitos. E aí precisamos, com responsabilidade, pensar em cenários reversíveis, flexibilizações alternando novamente quarentena, sempre considerando o risco para a saúde da população. Quanto mais protelarmos a contaminação, maior a chance da gente alcançar um período de tempo onde a gente vai ter uma medicação mais eficaz no controle da doença e até mesmo a possibilidade de uma vacinação em massa, evitando então ao máximo, né, a perda de vidas, Irene.
Então, o que se pode concluir é que essa flexibilização não é consequência de uma situação estabilizada, mas sim de pressão política do mercado para voltar à normalidade, sem dar segurança aos trabalhadores que enfrentam aglomeração nos transportes públicos. Eu gostaria de ouvir a opinião do Val Carvalho.
Boa tarde, Val.
Boa tarde, Irene. Boa tarde, Juliana Machado. Bom, depois de a gente ter ouvido essa explanação aqui da Juliana, que colocou bastante informações, somente técnicas, sobre o assunto, ela colocou no final essa questão do aumento da contaminação por conta da volta da volta não, da imposição, que foi uma imposição mesmo, da flexibilização. Essa imposição ela vem tentada o tempo todo pelo Bolsonaro. Bolsonaro, desde o primeiro momento, disse que isso era uma gripezinha. Ele não encarou como uma pandemia, de fato, como uma guerra sanitária contra o nosso país, como vinha acontecendo nos demais países. Com o Bolsonaro na presidência, é impossível se combater a pandemia no Brasil. É impossível, porque falta esse comando e tem não só isso, como uma pessoa que desfaz completamente da ciência. Ou seja, ele nega tudo que a Juliana acabou de falar, tudo isso ele nega. Tudo isso ele nega, inclusive o tal medicamento que está sendo feito, procurado, tal, ele já tem um no bolso, que é essa da clorotina, sei lá, negócio lá do. Que não tem nada a ver, eu não sei nem pronunciar isso, cloroquina, né? Por exemplo, esse é
Isso.
um medicamento milagroso, né? Tá? É um charlatão ainda por cima, né? Então, isso tudo vai dificultando e criando um desgaste muito grande para o Bolsonaro. Nesses meses, esses 3 meses de pandemia aqui, de crise sanitária, ele realmente se desestabilizou muito, ele perdeu muita força, muito mais do que se não tivesse essa pandemia. Ele perdeu porque perdeu legitimidade, perdeu autoridade, ele se desmoralizou, mostrando que não tem a menor consideração com a vida humana, que se pode traduzir apenas no e daí, né? Dele, né?
Do ponto de vista do próprio sistema de saúde também, a discussão que vem tomando força, vem tomando fôlego, né, dessa desigualdade público-privada na oferta de leitos, na oferta de serviços, no custo dessas duas partes do sistema, né, que é tão discrepante, né, e o quanto que as pessoas podem ou não ter acesso à saúde, a um atendimento de qualidade digno, né? Isso também
Claro.
tem sido levantado, inclusive, na classe média, não apenas entre os mais pobres, até porque a classe média também teve redução de renda, uma boa parte dela, nesse período, e arcar com um plano de saúde nesse período também é caro, né? Então, são discussões, que também tenderam a se levantar nesse período, né?
É. É o que a Juliana colocou aí, coisa muito importante, porque nessa discussão, nesse enfrentamento da pandemia, Tem uma coisa que a política neoliberal predominante há mais de 30 anos colocou como o pecado do ponto de vista social, que é o papel do Estado. Então, a volta do Estado, que é quem pode realmente enfrentar esse tipo de crise econômica, crise social, crise sanitária e combate à desigualdade, é o Estado. São políticas do Estado, políticas de proteção social, de construção de saúde pública, né? Então, isso tudo tá vindo, está voltando. Está entrando no debate, até na classe média. Isso que a Juliana falou é muito importante. E mais, a questão da renda mínima. A renda mínima universal é uma coisa que não tem nada a ver com o neoliberalismo. O neoliberalismo até defende pontualmente renda mínima. E só, o resto tudo privatizado. A renda mínima universal, incluindo os serviços públicos, entendeu? Mantendo os serviços públicos de qualidade, faz parte de um novo projeto de humanidade, de sociedade. E aí o PT entrou agora com a proposta de estender por mais um ano o auxílio emergencial de R$ 600, que o governo quer interromper, quer reduzir para 300 e limitar mais a 2 meses ou 3, entendeu? Quer dizer, então essas discussões todas se remetem para a reconstrução econômica do Brasil. É impossível reconstruir o Brasil com 9, 8, 9% abaixo do PIB que está acontecendo, com essa política neoliberal do Guedes, que mal conseguiu 1%. No ano passado, e que se baseia em tirar direitos dos trabalhadores, e privatizar empresas públicas, quer dizer, se baseia em tornar o pobre mais pobre e o Estado sem condição de enfrentar uma situação. Então não tem como. Isso é um desafio futuro que vai ter que colocar de novo essas questões na prática. Esses são os problemas aí que estão colocados, e eu acho que nós vamos crescer em cima disso, que isso é a nossa proposta. É nossa proposta de sociedade, nossa visão de humanidade, nosso combate ao racismo, entendeu? E agora a Benedita tá tendo um protagonismo bom aí nos debates que eu tenho acompanhado aqui no Rio de Janeiro sobre essa questão antirracial, ela entendendo do ponto de vista mais amplo, não só do ponto de vista da população negra, mas como essa chave de um novo mundo. Isso pode se estender para o Brasil, esse debate que é colocado pela Benedita, com toda a legitimidade que ela tem pela sua origem, pela sua vivência e pelas suas opções políticas, pelas opções, populações oprimidas e discriminadas, viu, historicamente. Irene.
Bom, Carvalho, como acontece desde o início da pandemia, mais um fato dessa semana está sendo visto como um grande golpe no governo.
Aparece agora a prisão do eterno sumido, né? O Queiroz. E aí ficou parecendo, né, diante da enorme repercussão e de, pela primeira vez, ele ficar cabisbaixo, né, perdeu a sua capacidade de falar besteira, ficou mudo, ficou parecendo que o governo dele está caindo. Mas, na realidade, é uma falsa impressão, porque a oposição popular continua na quarentena e começando a ir para as ruas através das torcidas organizadas, né, antifascistas, e já com uma parte dos militantes mais jovens das esquerdas, né? Então, nós estamos rompendo um pouco de ficar só no panelaço nas janelas, né? Indo para a rua, o que já foi suficiente para se expulsar os bolsonaristas das ruas, que parecia que eles eram donos das ruas, entendeu? Mas ainda há uma demanda muito reprimida da luta popular nas ruas, por conta da quarentena, tá? Enquanto isso, a oposição burguesa liberal que vinha até se assanhando em pedir o fora Bolsonaro, vendo que ele se enfraqueceu com essa história do Queiroz e também das investigações do STF em relação às fake news e às manifestações antidemocráticas, elas recuaram da luta mais do fora Bolsonaro e preferem vê-lo sangrar até 2022. Tá? É a tática deles, que combina também com a das Forças Armadas, tá? Que não querem mais dar o golpe, que viram que Bolsonaro, ao proteger e acobertar o miliciano Queiroz, é um governo comprometido com as milícias, então isso fica difícil engajar as Forças Armadas como instituição num golpe pró-Bolsonaro, que é um golpe, já ficou claro que é um governo miliciano, mas houve uma recuada disso aí, mas ao mesmo tempo não é uma garantia de que ele vai cair. As Forças Armadas preferem deixar até 22. A burguesia liberal também prefere deixar ele sangrando até 22. Agora, ele está naquela situação da pessoa que toma uma trombada, né? Tá? E sai catando cavaco. Pá, pá, pá. Mas acontece o seguinte: se não houver uma mão popular, uma pressão popular que empurre ele e derrube facilmente, ele não vai cair, ele vai se reequilibrar. É o que eu acho que vai acontecer. Essa pressão popular ainda não é suficiente, porque tem que estar nas ruas, né? E ainda estamos nessa fase de transição de ir para as ruas, né? Mas vamos para as ruas, que junta aí dois fatores. O efeito Queiroz e agora com o do Frederico Vassel, né? Vassef, né? Que agora teve mais uma denúncia que a ex-mulher dele recebeu, a empresa dela de informática, recebeu em um ano do governo Bolsonaro 41 milhões. Ou seja, nós temos aí um PC Farias ao quadrado, que é o Queiroz e o Vassef, esse advogado, entre aspas, né? Que na realidade não faz tudo para o Bolsonaro. Então, é uma situação muito perigosa para o Bolsonaro. E o Supremo está indo fundo. Então, nós temos que respaldar o Supremo. Temos que respaldar a justiça que finalmente acordou no sentido de defesa da ordem democrática. Essa coisa é importante. Porque com isso tudo junto, o crescimento, a volta da pandemia, com essa segunda onda, tá? A questão da desigualdade aumentando, a questão do desemprego cada vez maior, porque não tem solução para isso. E, ao mesmo tempo, essa questão que é de fundo ético, moral e criminoso, com a caracterização desse governo protegendo milicianos, isso vai botar novamente a questão do impeachment na ordem do dia. E vai fazer com que esses setores liberais até recuem, no sentido de começar a namorar com fora Bolsonaro, como o Fernando Henrique Cardoso até já falou. Pô, assim não dá, com esse governo assim, miliciano, não dá, do jeito dele falar. Então, eu falei isso assim, esse resumão, né? Para mostrar que aquilo que às vezes parece que já está resolvido ainda não está, porque depende dessa correlação de força. Essa correlação de força contra o Bolsonaro, ele se enfraqueceu bastante, mas ainda falta uma pressão popular forte para que transforme essa fraqueza em derrota de, realmente do fascismo e da ameaça fascista, melhor dizendo, né, no Brasil. Irene.
Claro. Muito obrigada, então, à Juliana Machado e ao Val Carvalho.
Obrigada, Irene. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Val, também pelo debate.
Eu também queria agradecer aqui a Juliana pelas excelentes colocações e, de cara, já convidar ela para outras vezes, entendeu? Você enriqueceu muito o debate aqui e agradecer a mediação aí da Irene, sempre competente. E eu estou sempre à disposição.
Mais uma vez, eu é que agradeço e nós vamos continuar acompanhando os rumos da política e voltamos na próxima edição do Aqui e Agora, um bate-papo sobre política em tempos de pandemia, pela vida com democracia.